Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e não apague a luz. A gente vai continuar a nossa maratona de sobrenatural aqui. No caso, quando esse episódio for ao ar, já terá saído faz tempo o quinto filme de sobrenatural. As pessoas já não estão gostando dele, por sinal, apesar dele estar indo com uma bilheteria boa, o que é um erro. Mas hoje a gente continua falando da franquia sobrenatural com um filme que se conecta diretamente com o quinto filme. Tanto é que a gente decidiu separar ele, porque a gente ia pensar em fazer um episódio só para todas as continuações, mas eu acho que faz mais sentido a gente falar do 2 separadinho, já que ele dá diretamente nos acontecimentos de Sobrenatural à Porta Vermelha. Meu nome é Arthur Eloy, e o James Wan, ele é muito visionário, porque ele simplesmente inventou o conceito de DLC para filme.
Por quê?
A cara da... Hã?
Meu nome é Fernanda Talarico e eu gosto muito do conceito de fazer um gancho bom para próximos filmes e não só jogar um, meu Deus, o que vai acontecer? Se bem que é meio isso, mas eu gostei.
A gente pode falar sobre isso depois, assim, mas...
não esqueçam que eu não assisti ainda o 3 ou 4, ok?
Então, eu vou te contar um segredo meia-noite.
Ah, não! Você come bosta, zoeira.
Eu sou LH e eu sempre soube que aquela véia era um véio.
Caralho.
Você sabe que o LH me deu spoiler, né, no último episódio?
Deu spoiler.
Foi sem querer.
Só que, e eu não percebi. Eu só fui perceber assistindo ao filme e deu... Filho da puta!
Eu sabia disso porque quando eu fui assistir a primeira vez, eu tinha olhado o elenco. E daí apareceu... E quem é essa pessoa com o nome de senhora aqui? Porque é um cara, tá ligado?
Então, na verdade... A minha abertura tinha que ser pra minha Fernanda Talarico. E eu gostei muito da continuação de Sleepaway Camp.
Puta merda, total. No caso, a gente vai falar hoje de Sobrenatural Capítulo 2, ou Sobrenatural 2, né, se você não respeita regras do jeito que deveria ser, que vai exatamente depois do final do primeiro Sobrenatural. Ele simplesmente ele não tem uma premissa... nova, nem nada do tipo. Ele pega o gancho do final do primeiro Sobrenatural, onde o Josh, o vulgo Patrick Wilson, foi possuído durante a expedição que eles fazem, né, pro além. Daí a família precisa lidar com essa grande treta que é ter o pai completamente louco das ideias, querendo matar todo mundo. Ele é um filme muito simples, nesse sentido, né, e eu vou ser bem sincero que eu gosto bastante dele. Eu sei que, né, tipo, ele já não é dos melhores, mas eu acho que as pessoas estão erradas. Eu acho que o James Wan melhorou nesse filme. Entrou dinheiro, né, daí o James Wan falou, puta, eu lembrei que na real eu sei dirigir e fazer, tipo, umas coisas bonitinhas.
Mais ou menos, viu? Tem umas cenas lá que ele põe a câmera na mão e fica mexendo, que puta que pariu.
Dessa vez, pelo menos, tem a justificativa, né, de que eles estão, tipo, gravando alguma coisa. Não é que nem no primeiro, que nem você falou, que vira The Office, tá ligado? Que, tipo, do nada, assim, câmera na mão, você fala, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? Nessa, pelo menos, eles botaram na mão de alguém, daí você fala, ok, tá bom, justo.
Ele é um filme muito mais caro e ele tem... Eu gosto da premissa de como eles desenvolvem o fantasma que possui ele, de contar a história sobre ele, e eu sou muito apaixonado, apesar de ser um tropo meio escroto, né, de como eles descobrem que tá no hospital, do hospital eles vão pra casa.
É muito tosco!
Mas assim, cara, tropos do terror, a gente tem que aceitar e é sobre isso, tá ligado? Eu gosto de como é desenvolvido as questões dentro da casa, sabe? Tipo, pra mim, de todos os sobrenaturais, de todos, assim, eu acho que é o mais legal a cena deles abrindo o lugar secreto e de, tipo, pessoas mortas com um pano em cima, sabe? Eu acho que é muito, muito divertido. O fantasma da mãe no começo, dando tapão na cara das pessoas.
Gente, mas vocês perceberam uns erros de continuidade nesse filme?
Ah, vários.
Ah, tá. Ótimo.
Tem muito erro de continuidade? Eu não...
Eu acho que, no geral, esses dois primeiros, assim, eles... assim, mesmo adorando, eles são mal feitos. Eles são feitos meio que a moda caralha mesmo, então eu acho que tá tudo bem.
Eles são feitos da forma que dá, né? Mas assim, eu acho que não tem nada muito sério, porque eu não...
É particular pelo... É muito louco, porque tá sendo bom reassistir Sobrenatural, porque na minha cabeça fica muito a comparação com Invocação do Mal. Mas é muito legal, porque Sobrenatural, ele é tipo onde o James Wan testou tudo. Tudo que ele queria fazer. Pô, ele estabeleceu todas as ideias. O primeiro filme, quando eu reassisti, e esse acabou até reforçando um pouco essa ideia, eu vi muito de Maligno neles também. Meio que, tipo, do humor, sabe? De você fazer alguma coisa, tipo, assumidamente brega. Eu acho que já tava tudo ali sendo testado. Só que daí, quando o James Wan vai pra Warner, daí ele fica mais comportadinho. Assim, sabe? Ele fala, não, tá bom, vou fazer um negócio mais bonitinho aqui. Mas esse segundo, eu esperava assistir e gostar menos. E eu fiquei muito surpreso que eu continuei gostando, porque pra mim ele funciona muito porque ele entende, ele tem uma força que é o Patrick Wilson, porque ele dá mais tempo pro Patrick Wilson possuído. E eu gosto muito do Patrick Wilson possuído, sabe? Porque, realisticamente falando, o Patrick Wilson não é muito bom como ator, ele não é exatamente ótimo, mas daí, nesse papel, eu acho que ele tá tranquilo, porque ele pode ser mais carismático, sabe? Porque ele tá meio, tipo, zoando, sabe? Tipo, o fantasma sabe já, tipo, que ninguém tá realmente acreditando nele. E daí ele consegue, tipo, meio que infernizar a vida dos outros. Então eu gosto bastante do Patrick Wilson possuído, o Patrick Wilson puto da vida, caçando os próprios filhos. Sim, então pra mim são as coisas que funcionam. E novamente, quando eles entram no além, eu gosto das histórias também, de lá. É, eu acho que isso é uma das forças da franquia. É parte triste que eles se deixaram levar por isso, né? Já dando spoiler de outros filmes. Eu gosto quando combina essas coisas. A única coisa que me cansa um pouco nesse filme é que ele tenta manter de novo aquela estrutura de casa mal-assombrada. Tipo, a reviravolta, entre muitas aspas, do primeiro filme é de, tipo, não é a casa que tá assombrada, é, tipo, a criança que tá. E daí, nesse segundo, tipo, eles já suspeitam, né, do Josh desde o começo, e mesmo assim eles ficam meio naquela assim, de, tipo, ah, meu Deus, é a casa. Tipo, mano, não é.
Acho que a melhor coisa desse filme é o desenvolvimento do no além, né? Contando do passado do Josh, daquele comecinho do vou te mostrar, e como eles intercalam aquilo com umas viagens muito loucas no tempo, né? Meio que mostrando que no além não tem essa questão de tempo. Porque quando a gente para pra pensar, é muito isso que o Arthur falou, de tipo, não é a mesma premissa, mas ela é feita da mesma forma. Ele dá dicas que são meio óbvias, você já sabe a resposta. Tipo assim, nossa, quem está tocando a música dela, sabe? Eu acho que a Fer que não tinha assistido, tem muito essa questão, tipo assim, cara, parece lento, parece meio chato esse começo. Pra mim, o pior disso tudo é que, tipo assim, a gente não tem, até os 5, a gente não tem um desenvolvimento familiar, tá ligado? São pessoas que estão se fudendo, sabe? Por fantasmas. É, você não sabe se eles se gostam, você não sabe porra nenhuma sobre eles, tá ligado? É bizarro, você tem 2 filmes que você não sabe porra nenhuma sobre eles. E daí aqui, você tem esse desenvolvimento dos fantasmas ali em volta, que só começa a ficar interessante no começo do segundo ato. Então, talvez exista sim um problema sobre desenvolver essas coisas, que vão tentar ser resolvidas no quinto filme. Mesmo assim, eu acho tão divertido.
Então.
O filme é bom, mas o começo eu achei muito chato. O Patrick Wilson tá muito bem mesmo. Tipo, quando ele aparecia, era o que me pegava. Agora, quando a mulher dele lá, nossa, como ela é chata. Então, tipo, e ela faz a mesma cara de... Aí eu fiquei meio de saco cheio dela. O Dalton também, quando ele aparecia, poucas vezes, né? Porque o começo ele é meio jogado de lado, né? Ele é meio de escanteio, assim.
Ele entra em coma.
Não, no segundo filme.
Ah, tá.
Ah, não, mas todas as crianças são.
É.
Eu não lembro, eu não faço ideia do nome do outro, inclusive.
Não importa, nem no quinto importa. Não sei, tipo, voltando pro segundo, o Arthur falou um negócio que é muito sério, tipo, o Patrick Wilson possuído, eu acho que é a melhor versão dele como Josh, assim, em todos os filmes. Eu gosto da maquiagem, de como ele vai envelhecendo e tal. Enfim, cara, mais uma vez, eu acho que o filme, a premissa toda dele é salvo pelo além, porque é a coisa mais legal que o Sobrenatural fez, foi inventar esse lugar. E como que ele desenvolve as coisas lá dentro, como os fantasmas são diferentes entre si e tal.
Aquela hora que eles juntam o final com... Tipo, eles mostram que o começo... O que que tava acontecendo no começo do filme, isso eu achei bem legal. Sendo bem sincera, eu achei que esse filme mostrou que o James Wan sabia o que ele tava fazendo no primeiro filme. Tem aquela cena que... No primeiro filme, que estão batendo na porta... Aí o Patrick Wilson desce, e aí agora nesse filme você descobre de onde veio isso. Eu achei legal. Tipo, ah, é o mínimo, é, mas a gente sabe que não fazem. E eu achei que mesmo da maneira que foi feita, foi bem feito. E aí, o final desse filme é algo que eu gostei muito. E aí eu estou esperando vocês me deixarem decepcionada.
Tá, beleza. Só pra gente passar, né, tipo, tem toda a questão deles descobrirem que o Josh, na verdade, não é o Josh mesmo.
Mas isso é ruim, eu acho. Porque como a gente já sabe, as pessoas não sabem, é chato.
É cansativo? Porque, sabe, olha tudo que você acabou de viver no primeiro filme, que literalmente foi, tipo, há momentos atrás, você já sabe da existência de, tipo, toda uma outra dimensão, tipo, cheia de, tipo, espíritos perversos. Então, por que que você não suspeita disso cedo, sabe? Tipo, eu acho cansativo isso, de você andar em círculos. Parece uma coisa muito da época. Parece muito uma coisa, sei lá, do Jason Blum falando, puta, eu não sei como fazer uma continuação, então faz uma continuação que vai entregar exatamente a mesma coisa do primeiro, só que maior. E, tipo, não era isso que o filme realmente precisava, sabe? Ele precisava ser um pouco mais dinâmico nesse sentido de, tipo, meu, as pessoas não são idiotas, sabe? Elas acabaram de passar por tudo isso, então, tipo, elas naturalmente vão estar desconfiadas do além. Eu acho que é isso que arrasta o filme, mas ao mesmo tempo... O que eu tinha falado no começo é de que eu vejo esse filme muito mais como uma expansão do que necessariamente uma continuação, tipo. É, idealmente, você assistiria Sobrenatural 1 e 2 logo na sequência. Um filme de 3 horas, porque, tipo, o segundo, ele enriquece muito o primeiro, sabe? É, eu acho que eles se complementam muito bem, mas o segundo, ele não se sustenta realmente sozinho. Ele precisa muito, muito do primeiro, só que eu acho que rolou justamente esse medo de, tipo, ah, você tá fazendo uma continuação, não sei se as pessoas de fato assistiram o primeiro, vamos fazer, entregar tudo que a gente entregou no primeiro, ao mesmo tempo que a gente tá melhorando. Então, eu acho que isso é complicado.
Aquele começo realmente, tipo, muito chato de tentar entender o que tá acontecendo. Eu acho que vai muito nisso que a Fer falou, de, tipo assim, cara, todo mundo sabe. Não é possível que eles não sabem, eles viveram isso.
É, então, de novo, sabe? A gente já passou por isso, tá ligado?
Então, umas coisas muito chatas, assim. Tanto é que no quinto não tem muito essa questão, né? Mas, tem uma coisa legal... Beleza, de tipo, quando o filme desenrola e beleza, ela tá possuído mesmo, vamos descobrir quem é esse fantasma, tem toda a história do fantasma. Eles vão tentar buscar mais uma vez o Josh do além, e é legal a ideia de amarrar a fita no menino e enfim. Uma coisa que eu gosto muito é de como ele dorme fácil, né? Tipo assim, meu pai, possuído pelo demônio, tá batendo na porta, eu vou tirar uma sonequinha aqui.
Essa cena é muito boa. E aí ele só vai e faz não aquela famosa mãozinha aqui, pá.
Olha, não vou mentir que eu faria exatamente igual, assim.
Nossa.
Assim, eu não consigo ver uma situação onde se o sono me atacar, eu não dormiria, sabe? Assim, eu não consigo ver. Talvez ansiedade. É a única coisa, é o meu fantasma pessoal.
Eu diria que se o meu pai estivesse batendo na porta com um martelo, eu estaria um pouco ansioso, sabe? Não sei se eu conseguiria dormir.
Não estaria muito ansioso, eu conseguiria dormir, assim, tá de boa.
É muito bom ali, eu sei como fazer. E aí eu fiquei, mano, não é possível, tipo, sei lá, o garoto vai tomar um remédio, uma coisa, você vai... Eu sei o que fazer!
Vai tomar um Zolpidem, tá ligado?
É isso?
Não, ele só... Pera que eu vou tirar uma sonequinha.
Eu sei o que fazer. Mãe, me dá um mata-leão. E daí...
Mãe, me dá um socão na cara agora. É pelo bem da nossa família.
Vamos lá. Depois desse rolê todo, e ai meu Deus, salvou o dia, o Josh voltou, o fantasma da véia foi pro... Ficou preso, enfim. Tem a questão lá dos Ghostbusters agora indo caçar fantasma junto com o fantasma, né?
Ah, rapidinho, antes só eu queria fazer um comentário que eu acho que eles perderam um pouquinho a mão na graça desses caras nesse filme.
Putz, eu acho que piora nos outros.
Ah, não.
É, piora
porque
nos
o primeiro
outros.
Filme, eles são... Eu acho que tá ok. Nesse, eu já acho que foi... Já deu uma forçada de barra.
Eu acho idiota e eu acho que piora, assim, nos próximos filmes. Começa a ficar, tipo, desgastante. Mas eu adoro. Assim, eu realmente gosto muito do Tucker, do Specs.
Porque é uma relação legal, sabe? E eu acho que, na verdade, no quarto filme tem umas cenas legais. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas a cena do Specs lutando com outro cara lá é legal. Visto o que acontece no segundo, né, onde tudo dá errado, porque eles são horríveis em tudo que eles propõem a fazer, mas tem tudo é salvo e eles vão, junto com o fantasma da Elisa, salvar o mundo. Ali você tem, tipo, a Gina Ortega, né, novinha, vendo o fantasma.
A mini Gina Ortega.
É, tipo, não sei se você não prestou atenção, tipo, quando abre a porta da casa, a menina que vê é a Elisa.
Nossa senhora, eu nunca ia reconhecer, gente.
Então, a Gina Ortega minúscula, nossa, putz, ela era tão feinha. Ela é tão torturadinha, sabe? Você fala, nossa, que rolou aqui?
E dinheiro, né? Dinheiro no torno
então,
do mundo
lindo.
Então,
isso daí é sair das amarras da Disney, na verdade, né? Porque Gina Ortega, ela fazia uma série na Disney, né? Daí...
Ah, é? Qual?
É a irmã do meio. Então ela é tão feinha, coitada.
Tão feinha. E daí, aí beleza, ela fala, nossa, quem é essa pessoa atrás de você? Daí a Elisa fala, tipo assim, silêncio, menina.
Né, cala a boca, porra.
Cala a boca, porra. Dá um tapão na menina também, pá.
Tapão da Jenna Ortega.
E daí ela entra na casa, né, dela vai conversar com uma pessoa que tá numa cadeira de rodas. E daí o filme acaba mais uma vez, naquele tipo assim, tem um demônio aqui junto com você. E daí o terceiro filme, tipo, esquece, esse daqui nunca mais vai voltar. A gente não sabe o que aconteceu, assim. Porque o terceiro filme é literalmente uma origem. E daí o quarto filme é, tipo, a história da Elise, assim. E o quinto filme é a continuação do segundo.
Então, tipo, a franquia, ela raramente vai pra frente.
O que dá pra perceber, na verdade, e eu não sei quem é o problema nisso, é que parece que eles não sabiam o que fazer com a família agora, tá ligado? Porra, eles vão ter outro problema. Quem que vai ser o próximo possuído? E daí eles tentam levar isso pro lado mais óbvio, que é você pegar a pessoa que, tipo, carregou o além nas costas, que é a Elise.
É formulaico. Tipo, eles real, assim, eles seguem a receita de bolo ali, certinho, só que é cansativo. Na real, acho que isso é um problema... Puta, eu não sei dizer de quem que é o problema realmente, mas isso é muito comum nas coisas do James Wan, né? Porque o James Wan, ele cria e ele passa pra frente, né? Porque, tipo, Jogos Mortais foi isso.
Por não ser dele, tá ligado? Tipo assim, o argumento, todos os roteiros são escritos pelo Lionel, eu não consigo, tipo, falar, foi o James Wan que fez isso, sabe?
Mas eu acho que o James Wan, ele tem a pira errada de produtor. Porque, tipo, é muito estranho o que aconteceu com três coisas que ele esteve envolvido. Porque Jogos Mortais criou a franquia, foi lá, fez o primeiro, muito bom, ok. É, e daí depois só continuou produzindo. E, tipo, foi passando por mãos cada vez menos talentosas, tá ligado? E ele tava lá, dando ok pra tudo, tá ligado? É, Sobrenatural, a mesma coisa, assim, tipo, das continuações eu fico feliz de que pelo menos o 3 serviu pra colocar o Lee Whannell como diretor.
Putz, mas a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que é a pior direção dele, porque o cara é genial dirigindo, tipo, o upgrade é maravilhoso, assim, sabe?
Mas precisava, assim, de fazer um, sabe? Ele precisava fazer um, então daí que bom isso. Daí depois foi pro Adam Ruptel, que eu acho ruim, daí salvo pelo Patrick Wilson. Mas depois a gente fala disso.
O homem canta, compõe e... Caraca, no quinto filme ele fez tudo, ele só não produziu, tá ligado?
Eu gosto muito de lembrar que ele é o Raul do Fantasma da Ópera.
Eu lembrei disso um pouco depois, enfim, a gente fala isso no episódio do... No episódio de Sobrenatural 5, a gente vai sim ter a oportunidade de falar sobre o Fantasma da Ópera, sobre os talentos musicais de Patrick Wilson.
Ele canta em...
Ele canta a música tema do filme, ele faz um dueto com o Ghost.
Uhum.
Maravilhoso. É sério, chama Stay a música.
E o pior é que você falou que a trilha sonora, que a música dos Insidious, eu imaginei que fosse aquele abertura que aparece Insidious e fica...
Então, chega o Patrick Wilson gritando nas orelhas.
Eu não ia achar tão ruim, veja.
Justíssimo, eu apoio.
E daí eu concordo com isso, que tipo talvez seja o James Wan que, o culpado por levar a franquia por caminhos estranhos. Apesar de eu gostar um pouco do quarto filme. Mas, putz, eu acho tão legal... Não, se não existisse aquela cena, tipo assim, caraca, a gente agora é uma família feliz. Porque eu lembro de ter assistido e falar, caraca, pra onde vai agora? E daí eles me entregam, tipo, o início, sabe? O início é uma coisa que eu nem pedi.
Ai, gente, início é muito difícil ser bom, né?
Não, não. Tipo assim, o terceiro filme, pra mim, é o pior filme da franquia. Ele não tem urgência... O demônio é chato.
Calma, não queima a largada. Não queima a largada. A gente fala disso em breve. Assim, não vamos entrar nos méritos das continuações.
Mas assim, é porque... Não, realmente, o jeito que é construído a Mulher de Preto, a história dela, como ela possui, por que ela tá atrás do Joss o tempo todo, nunca mais é feito na franquia inteira, assim. Então, tipo, é realmente isso. Parece que o 2 acaba sendo uma extensão do primeiro, que caberia num filme de 3 horas muito massa.
Meu, às vezes nem um filme de 3 horas. Na real, um filme de, tipo... Se fosse um filme de 2 horas, ou até estourando 2 horas e meia, já dava. Porque, na real, seria até bom, porque você cortava aquele início do segundo.
Não, exato. Mas isso aí não faz a gente desistir, sabe? Porque, igual, muito no que a Fer falou, tipo, todo mundo sabe. É burro. Cara, é burro. A conversa dele, tipo assim, ai, será que a casa tava assombrada? Eu falei, minha filha, seu filho tava com um demônio no corpo há 3 semanas. sabe? Por que que agora a casa é mal-assombrada?
Mas ela é meio burra, né?
No quinto filme, ela é a pessoa mais inteligente do universo, assim, só pra você saber. E só que daí tem esses desenvolvimentos meio esquisitos na série inteira, assim. Então, por isso que eu acho que o segundo, ele é muito foda, só que daí eles não conseguem, tipo, levar pro resto, porque eles cagam pro resto, assim.
É porque acabou ali, né, na real. Acabou ali, daí eles tentaram, tipo, criar outras coisas ali meio pra substituir, e daí deu no que deu. É, voltaremos em breve pra falar das continuações, mas enquanto isso, fica a pergunta que é... Luiz, o LH, você apaga ou não a luz para Sobrenatural capítulo 2?
Apago, divertidíssimo. Divertidíssimo. Lembrando que vem por aí, divertidíssimo. É. Fernando Talarico, você apaga ou não a luz para Insidious 2?
Apago. Começo não. Começo achei chato. Mas aí depois não fica bom. Então assim, apago, mas não apago muito. Aquela coisa meio...
Meia luz.
Aquela coisa, deixa uma luz acesa para ver o que tá rolando. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Sobrenatural 2?
Eu apago. Eu achei que eu ia desgostar dele reassistindo. E realmente tem coisas que ficam cansativas, mas eu continuo gostando. Bem bom. Recomendo para todo mundo que estiver começando a maratona Sobrenatural. Assiste o 1 e o 2 numa tacada só. Senta e vê os dois. E depois, se você quiser ver o 3 numa semana e o 4 em outra, tá tudo bem. Mas, tipo, vê 1 e o 2 juntos, porque eu sinto que vai melhorar a experiência. E daí, semana que vem, a gente volta com mais Sobrenatural. Né, a gente está decidindo em cima da hora de qual filme a gente faz. Então, semana que vem você pode ser o 3 ou 4, mas também pode ser o 5, não dá pra saber. Então você vai ter que voltar aqui no Apague a Luz para descobrir.
É isso, caros ouvintes. Muito obrigada por escutar a gente até aqui. É, semana que vem a gente volta. Eu acho que é impossível terminar esse episódio sem dizer, mano, se teu filho já foi possuído pelo demônio 5 vezes, spoiler, não é a casa. Muito obrigada e não apague a luz.
O fantasma da mãe no começo dando tapão na cara das pessoas.
Então, todo episódio agora vai ter uma aparição, né? No primeiro foi a mãe da Fer simplesmente saindo do chão pra dar um susto nela. E daí nesse o microfone do LH acabou de ser atacado por um fantasma.
O problema vai ser assim, eu tô sozinha em casa. Se aparecer alguém, fudeu.
Não, então, mas é igual no filme, você vai tomar um tapão na cara e vai desmaiar por algumas horas, entendeu? Então pode ser bom.